Senhora Presidente, senadora Vanessa Graziottin, senhores senadores, senhoras senadoras, desde sábado, ou diria mesmo até antes de sábado, o noticiário do Brasil, tanto dos jornais impressos, das revistas, como das televisões, tem dado, como de fato merece, ou mereceu, destaque a visita do presidente Obama ao Brasil. Quem acompanhou todos os momentos, desde a sua chegada, a estada aqui em Brasília, seus pronunciamentos, tanto aqui ao lado da presidente Dilma, quanto no Rio, teve a oportunidade de ver e sentir que efetivamente o presidente Obama, embora não distante dos padrões e das tradições norte-americanas, é um homem que vê o mundo com o olhar do presente para o futuro. E lógico que ele também se defronta com alguns dilemas que, teoricamente, contradizem as suas pregações na campanha, como, por exemplo, agora, ter que daqui do Brasil autorizar uma operação contra a Líbia. Mas essa contradição é só aparente, porque de fato ali se trata que foi uma decisão da ONU para garantir direitos individuais, direitos coletivos, a liberdade do povo líbio que está sendo massacrado pelo seu próprio governante. Então, acho que as observações que ele fez em relação ao Brasil, os compromissos e os acenos que fez em relação às relações dos Estados Unidos com o Brasil, são realmente um sinal muito claro de que nós podemos viver novos tempos. O pronunciamento da presidente Dilma também foi muito importante, porque mostrou uma presidente que, de fato, se preocupa com uma relação entre um país proeminente como os Estados Unidos e que, por coincidência geográfica, está aqui nas Américas, não está lá no continente europeu nem no asiático, e que ela, portanto, no seu pronunciamento junto com o presidente Obama, mas também nos anteriores, mostra claramente que a diplomacia brasileira não estará apegada a questões ideológicas, a questões político-partidárias. Tem que ser, como realmente é dever, uma política de Estado, uma política de nação. E a presidente Dilma foi muito objetiva nas suas colocações, nos desejos do Brasil, como também o presidente Obama. Para mim, chamou a atenção uma coisa importante quando ele disse que nós precisamos ter uma relação de igual para igual. Aliás, um termo que é muito interessante, uma relação que seja do ganha-ganha. Não pode ter aquela história de só um ganhar e o outro sempre perder. Não. Tem que ser uma relação realmente em que ganha o Brasil, ganha os Estados Unidos e, portanto, essa relação seja assim, lógico, adequando determinados pontos da agenda, seja comercial, seja diplomática. Então, eu entendo e até penso, senadora Vanessa, que nós, Vossa Excelência que pertence ao estado do Amazonas, eu que pertenço ao estado de Roraima, nós estamos geograficamente muito mais próximos dos Estados Unidos do que, por exemplo, São Paulo, do que Rio de Janeiro. Mas, evidentemente, que a importância, a beleza e a coisa estratégica do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Brasília como sede do poder central do governo brasileiro, concentram essa agenda. E eu queria fazer aqui até uma leitura de uma matéria publicada no jornal Estado de São Paulo, cujo tema é Os Dilemas de uma Antiga Amizade. Aí faz uma coluna que fala os dilemas na economia e os outros dilemas na política. Na economia, o carro-chefe, diríamos assim, da nossa reivindicação é com relação ao etanol, isto é, o combustível ecologicamente correto, que nós podemos produzir em larga escala. Com relação ao etanol, os Estados Unidos prorrogaram por mais um ano, até dezembro deste ano, a política protecionista contra o etanol brasileiro. Dão um subsídio de 45 centavos por galão para os produtores locais, isto é, norte-americanos, do etanol. O etanol deles, que é do milho, e o nosso etanol, que é muito mais correto, que é da cana, porque o milho é um alimento, enquanto que a cana só tiramos dela o açúcar e o etanol. Além disso, o álcool brasileiro paga a taxa de 54 centavos de dólar por galão, mais 2,5 para ingressar no mercado americano. E o que é que o Brasil quer? Quer a eliminação dessas taxas ou sua redução a um mínimo aceitável para, não digo acabar com a produção americana de etanol do milho, mas que nós possamos sim, como o próprio presidente Obama disse, ele quer comprar o nosso petróleo. Então, ele deveria dar prioridade também a comprar o nosso etanol. A bitributação. Empresas que atuam nos dois países são taxadas em ambos e não há acordo para eliminar a dupla incidência. O que o Brasil quer? A criação de um grupo de alto nível para resolver o problema. Porque aqui realmente é um contrassenso. Uma empresa brasileira que atua aqui e nos Estados Unidos paga imposto aqui e paga imposto lá, e vice-versa. Uma empresa americana paga imposto lá e paga imposto aqui. Assim, não há estímulo realmente para uma relação bilateral, como ele disse, do ganha-ganha. Exportações. Uma nova lei americana obriga brasileiros que exportam para os Estados Unidos a ter um representante legal no país. Isso encarece as exportações, principalmente das pequenas e médias empresas. O que é que o Brasil quer? A derrubada dessa lei, que realmente é uma exigência que tecnicamente não se justifica. O algodão. O Brasil conseguiu que a OMC condenasse os subsídios do governo dos Estados Unidos aos produtores de algodão, mas os Estados Unidos ainda não implementaram totalmente as medidas de compensação requeridas pelo Brasil. O que é que o Brasil quer? A expectativa é que o subsídio do algodão seja eliminado na legislação agrícola de 2012 ainda. Sistema geral de preferências. Algumas exportações brasileiras não pagam tarifa de importação, que é da ordem de 3 a 4% dentro desse regime criado para beneficiar países em desenvolvimento. Esse sistema expirou em 31 de dezembro passado, e a sua renovação está em exame no Senado americano. O Brasil corre o risco de ser eliminado do programa, assim como a Índia. E o que é que o Brasil quer? Que as normas do sistema de preferência sejam renovadas pelo Senado americano. Essa, vamos dizer assim, é a agenda na economia, que precisa ser, obviamente, solucionada, discutida e resolvida num curto espaço de tempo, se é que realmente o presidente Obama, os Estados Unidos, como ele deixou claro, quer realmente essa parceria em que ambos vão ganhar. E na política, a aproximação do governo Lula com o Irã, que admite apedrejamento de mulheres e de respeito aos direitos humanos, contrariou a Casa Branca e esfriou as relações. O governo Dilma abandonou essa política e as diferenças tendem a desaparecer. Estratégia nuclear. O Brasil surpreendeu os Estados Unidos ao votar na Organização das Nações Unidas, a ONU, contra seu pedido para que o Irã interrompesse seus projetos nucleares. Tudo indica, até aqui, bem claramente colocado, que o governo Dilma, o Brasil, pelo menos, se abstenha de apoiar Teherã nessa área. Colômbia. O projeto de instalação de bases militares americanas em território colombiano despertou desconfianças no Brasil e nos demais vizinhos. O plano americano foi, de momento, engavetado, mas a estratégia americana não mudou. Unasul. A União das Nações Sul-Americanas, que esvazia a Organização dos Estados Americanos e cria um fórum regional sem a presença dos Estados Unidos, não agrada a Casa Branca. Já a Unasul conta com o Brasil para que a entidade, por influência da Venezuela, não se torne foco de dificuldades. Conselho de Segurança da ONU. Os Estados Unidos não endossam a admissão do Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. O assunto deixou de ser prioritário para o Brasil, mas continua a expectativa de que os Estados Unidos mudem sua posição. Aqui, a presidente Dilma foi explícita. Disse claramente que nós reivindicamos, sim, um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. E disse mais, foi muito mais clara. Disse que não se tratava apenas de um desejo burocrático de ocupar um lugar, mas sim de realmente fazer com que o Conselho de Segurança da ONU seja uma instituição mais representativa e mais condizente com a realidade do mundo atual. Honduras. Os dois países tiveram posições opostas na crise de Honduras, de 2009, quando o Brasil acolheu em sua embaixada hondurenha o presidente Manuel Zelaya, deposto por tentar um golpe contra a Constituição. Zelaya ficou sob a proteção brasileira entre setembro de 2009 e janeiro de 2010. Eu creio que esse episódio é um episódio superado, que tenho certeza que a diplomacia do governo Dilma, portanto, a diplomacia do Brasil, vai primar por aquilo que ela falou no seu pronunciamento, que realmente demonstrou de maneira muito clara as posições do Brasil, de maneira sensata, equilibrada, mas altiva. É importante que se diga que tanto a fala da presidente Dilma deixou bem clara a posição do Brasil, como a fala do presidente Obama, embora alguns tenham dito que ele não se comprometeu com certos temas, ele deixou claro que vai propiciar, que os Estados Unidos vão propiciar que esses temas sejam debatidos e resolvidos na ONU. Mas, senador Gilvan, eu falei há pouco, senadora Vanessa do Amazonas, eu do estado de Roraima, Vossa Excelência do estado do Amapá, somos os estados mais próximos geograficamente, incluído aí também o Pará, mais próximos dos Estados Unidos, do ponto de vista geográfico. E não há uma política brasileira que contemple essas regiões que precisam ser desenvolvidas nesse intercâmbio comercial com os Estados Unidos. Eu digo isso, inclusive, a respeito da Venezuela, mas você já poderá dizer também com respeito à França, já que a Guiana Francesa é um território da França aqui no Brasil. Então, eu entendo que a política externa do Brasil deve levar em conta também a geografia do país, porque senão, se nós melhoramos esse relacionamento com os Estados Unidos, com Venezuela, como eu citei, mas quem ganha são os estados já desenvolvidos, efetivamente, nós não vamos contribuir para eliminar as desigualdades regionais, que deve ser o grande tema de nós, amazônidas, notadamente dos estados mais setentrionais da Amazônia, realmente pedir, exigir, cobrar que nós tenhamos, digamos, uma participação mais efetiva. Eu sei que isso aí compete não só ao Ministério das Relações Exteriores, mas muito mais aos Ministérios da Integração Nacional e ao Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior. Entendo que é preciso, sim, fazer a melhoria e a inserção do Brasil, não só no Mercosul, como com os Estados Unidos, com o Canadá, com o México, com a América Central, mas de maneira que dentro desse relacionamento, principalmente comercial, seja levado em conta também um plano, quer dizer, uma estratégia em que a Amazônia, e repito, notadamente os estados setentrionais da Amazônia, como o Amazonas, como Roraima, como o Pará e como o Amapá, sejam mais contemplados. Dessa forma, nós vamos fazer aquela história que diz aquela música: os ricos vão ficar cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Isso falando aqui na questão do nosso desenvolvimento interno. Mas eu quero encerrar, senador Gilvan, dizendo que tenho certeza que, como eu, milhões de brasileiros ficaram bem impressionados com o que vimos e ouvimos do presidente Obama na sua visita, tanto nesse pronunciamento oficial quanto o pronunciamento no Rio de Janeiro, e, sobretudo, o exemplo que ele nos deu de que uma pessoa humilde, pobre como ele era, de cor, pode sim chegar ao posto, como ele disse, que jamais teve com a mãe dele aqui quando era pequeno, e que ela jamais imaginaria que ele viesse na próxima viagem dele ao Brasil como presidente dos Estados Unidos. Então, é um exemplo para todos os brasileiros que, de alguma forma, ainda são discriminados, mas, sobretudo, também, uma coisa que me chamou a atenção, a demonstração de apego e de união familiar dele, da esposa, das filhas. Eu acho que foi até um brinde às famílias brasileiras que ele deu ao demonstrar esse carinho, esse apreço à esposa e às filhas. Assim, senador Gilvan, eu quero terminar pedindo a Vossa Excelência que autorize a transcrição na íntegra dessa matéria que eu li, comentei, mas que gostaria que ficasse na íntegra como parte do meu pronunciamento. Muito obrigado, Vossa Excelência.